Olá, amigo produtor das notícias agrícolas. Nós estamos de volta com a nossa programação. Agora, para falar sobre um pouquinho do mercado do café. Bom, como o produtor tem acompanhado, está todo mundo de olho na questão do coronavírus. É uma questão que tem chamado a atenção. O mercado ontem ele fechou com quedas expressivas devido a essa instabilidade. O mercado financeiro como um todo sentiu essa queda ontem. E hoje, para a gente entender como é que esse vírus, como é que a gente vai ter os próximos dias, como é que pode ser que o mercado funcione diante dessas condições? Nós estamos aqui com o Luiz Fernando Monteiro, ele é analista de mercado de café. Luiz, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Obrigado, pessoal. Agradeço a oportunidade desse bate-papo com todos vocês.
Luiz, a gente sabe que essa questão do vírus lá na China, ela ainda é muito nova para todo mundo. Acredito que tenha pego todo mundo de surpresa, porque os números de mortos, os infectados, o mercado todo financeiro foi pego realmente de surpresa, principalmente ontem com as baixas que a gente teve na Bolsa de Nova York. O que que a gente pode falar? Como que o coronavírus pode impactar o mercado do café nos próximos dias?
Então, Virginia, como você disse, é algo muito novo, né? É algo inesperado, mas como nós sabemos, essa instabilidade, essa dúvida, essa incerteza afeta todos os mercados de uma forma geral, de uma forma global, né? O coronavírus, nós não sabemos se afetará diretamente o café em uma questão que podemos falar de consumo, de redução de consumo ou não. Mas afeta na forma de atuação dos participantes. O mercado se torna mais perigoso, mais sensível aos fatos e às notícias que estão saindo, e isso reflete uma mudança de posicionamento de alguns players. Alguns tentam migrar de mercados com uma maior volatilidade ou que podem ser suscetíveis a isso para mercados com, vamos dizer, não mais força, mas que tenham participações mais efetivas nesses momentos de crise. É o caso do ouro, de alguns metais, produtos de energia, né? Isso nós observamos ontem. Hoje o mercado já está um pouco mais tranquilo. A maioria das commodities caíram ontem, os metais, o ouro subiu e hoje está tendo um possível, vamos dizer, respiro, né?
Sim, hoje a gente está tendo movimentações técnicas, né, Luiz? Você me corrija se eu estiver errado. Essa movimentação pós aquelas quedas que a gente teve ontem, o mercado está esperando por mais informações? É uma movimentação de recuperação? Como que a gente pode traduzir esse dia de hoje para o produtor?
Então, o produtor ele tem que lembrar, a gente retornar um pouco para o ano passado, né? Nós tivemos um movimento forte, uma subida forte no preço do café. Em meados de outubro, o mercado mudou bastante. Os fundos, grandes players, eles deixaram de carregar uma posição vendida que eles vinham desde 2017 com essa posição, e a partir de outubro eles começaram a reduzir isso. Baseado em quê? Movimento técnico, com certeza, um dos fatores principais, pontos de entrada e saída que esses fundos eles seguem, assim como uma certa dúvida sobre a possível safra brasileira. Nós tínhamos um período com chuvas em algumas regiões, outras não, um questionamento sobre a próxima safra, safra agora do Brasil. Então, algumas chuvas, temperaturas altas provocaram perdas de flores e depois de algum chumbinho em algumas lavouras, e isso ajudou também, de certa forma, a ser mais um motivo para alta que a gente observou ano passado. O café é uma das commodities mais negociadas no mundo, ela é suscetível, é muito sensível a vários fatores. E o ano passado a gente também viu uma mudança global em relação à taxa de juros, a mudanças numa economia, forma de se pensar. Então, acredito que uma participação nessa alta foi nisso. Vamos colocar em mercados mais rentáveis, vamos atuar no mercado, nos mercados agrícolas, né, e não tentar ir para deixar o dinheiro só aplicado, investido, de certa forma, em juros. Isso ajudou o mercado a subir. Nós vimos Nova York chegando a 140 dólares, E agora, no começo do ano, nessa virada de ano, o Brasil apresentando condições muito favoráveis para a lavoura, chuva, temperatura e novas previsões de safra. Novas previsões têm sido divulgadas, a própria Conab, IBGE e outros participantes divulgaram correções e projeções mais altas para a safra. E isso ajudou o mercado a ter essa queda, essa, vamos dizer, a correção da alta que foi muito forte em 2019.
Tá. Luiz, a gente conversava um pouquinho antes, você me passou que o café é a commodity que mais tem caído e caiu em torno de 18%. Explica para a gente esse número que você citou antes, por favor.
A queda do começo do ano, né? Nesse mês de
Sim.
janeiro, o café da cesta de commodity foi uma das que mais teve queda, né? Ela saiu final do ano aí, na virada do ano, em torno de 128 dólares, se não me engano, e estamos hoje trabalhando em 105, 108 nesses últimos dias, né? Até semana passada, o mercado estava negociando na faixa de 110 em Nova York, era um número com suporte que muitos acreditavam, infelizmente, rompeu, acredito que foi parte por causa do coronavírus, né, como a gente estava conversando, que ajudou a criar mais essa instabilidade para o produto, né, para o café em si.
Tá, e para os próximos dias, para o próximo, a gente muito se fala, Luiz, que os preços devem voltar a subir com a entrada da nova safra a partir do segundo semestre. Qual que é a sua visão, disso? A gente deve ficar mesmo, nesses patamares que a gente está trabalhando hoje, até meados de maio, junho? Ou o que que faria esse mercado voltar a subir da maneira como subiu em dezembro, por exemplo?
Olha, eu acredito, não tendo nenhum fator muito diferente, a parte de clima do Brasil seguindo favorável, assim como em outras origens, o mercado deve seguir esse patamar, trabalhar, espero que se mantenha no 105, não vão para baixo disso, e trabalhe entre uns 105, 115 em Nova York. Tá. Por quê? Porque a gente está com essas previsões de safra, esses números sendo divulgados, e uma expectativa de uma safra grande, uma safra que, apesar da bianualidade das lavouras estarem com o decorrer dos anos, com o investimento dos produtores, com as novas tecnologias estarem diminuindo, estamos num ano de safra alta. O café está aparecendo, ainda está sendo comercializado um pouco de safra do ano passado, então acredito que esses preços se mantenham nessa faixa. E concordo, a partir do próximo semestre, começamos a olhar a safra seguinte, a safra para o ano que vem. E que, pela teoria, seria um ano de safra menor. Então, isso poderia, né, a partir desse ponto, ajudar os preços do café, caso não tenhamos nenhum efeito climático ou alguma notícia que possa interferir.
Luiz, a gente pode ter um cenário de aperto de oferta e demanda, nos próximos meses, até que a próxima safra, comece a ser colhida? Eu estou te perguntando isso pelas razões dos números de exportação, que o Brasil bateu recorde no ano passado. A gente ainda tem café para continuar exportando nesses próximos 3, 4 meses? Ou a gente pode ter um cenário de aperto entre oferta e demanda nos próximos meses?
Bom, o Brasil bateu recorde nas exportações ano passado, reflexo da safra anterior, que foi muito grande. Existe ainda café para ser exportado, a gente está vendo uma redução no número da exportação, mas acredito que é dentro do cenário do momento que nós estamos vivendo. Não vejo um estreitamento ou um aperto na oferta e demanda no momento. Tá? Como eu disse, acredito que tenhamos aí ainda café a ser negociado da safra passada, 15%, 20%, talvez um pouco menos, pelos relatórios, pelas pessoas que a gente conversa, né?
Sim. Então, talvez esses números sejam suficientes para a gente manter as exportações até que entra a nova safra entre março e maio e junho, né? Que é quando começa a ser colhida.
Exatamente.
Tá. Luiz, falando um pouco agora sobre o mercado também, esses preços que estão sendo praticados hoje em Nova York, eles são suficientes para o produtor manter os compromissos, conseguir pagar as contas, manter a produtividade? O que que você acha?
É uma pergunta difícil, né? Cada produtor tem o seu custo de produção, um número, vamos dizer, muito detalhado de cada um, muito próprio de cada produtor. Eu acredito que o produtor, sim, aproveitou muito a alta no fim do ano passado, ele está, de certa forma, capitalizado, ele consegue negociar nesse momento cafés nos níveis que interessa, né? Nós temos uma desvalorização do real, isso, de certa forma, para o produtor ajuda na negociação, mas eu não vejo grandes volumes sendo negociados no momento. Existem negócios acontecendo, mas não com a mesma intensidade que nós observamos no mercado de alta. Acredito que, por esse fato, o produtor aproveitou o momento de alta no ano passado, conseguiu fazer boas vendas, conseguiu utilizar boas estruturas para comercializar o seu produto.
Tá. E, Luiz, e o mercado interno aqui no Brasil que você tem acompanhado, como tem sido nesses últimos dias? Ele tende a acompanhar o exterior, normalmente acompanha. Tem acontecido isso mesmo?
Sim, sim. O mercado teve uma queda no mercado interno também. O café, ele segue completamente a Bolsa de Nova York, tanto a B3 aqui, como a comercialização do físico. Então, sim, observamos uma queda nos valores e uma queda na própria questão de preço do comprador e do vendedor, né? Então, isso faz com que as negociações nesse momento sejam mais baixas, porque não se torna interessante para o produtor. Como eu disse, acredito, tenham feito vendas melhores e não necessitam, no momento, uma pressa para efetuar a comercialização. Então, os preços baixaram, o produtor também retraiu as suas vendas, os compradores estão buscando, mas não estão conseguindo casar o interesse de ambos no momento.
Luiz, a gente sabe que o mercado do café ele é muito volátil, a gente tem várias questões que a gente precisa continuar acompanhando para os próximos dias, mas você consegue visualizar um cenário para os próximos dias, para início de fevereiro, de como que deve ser, como que os preços devem se comportar, ou a gente vai ter que ficar acompanhando dia após dia?
Café é um mercado surpreendente, como eu disse, é uma das maiores commodities negociadas no mundo. Vários fatores impactam no preço, na comercialização. É clima, é oferta e demanda, são aspectos globais. No caso, vírus, doenças. O café é muito sensível, então é difícil a gente prever o que pode acontecer daqui 10, 15 minutos, como para amanhã ou depois. A gente traça alguns cenários, algumas suposições, né? Tentamos acertar mais do que errar, mas eu torço para que o mercado consiga segurar o 105, volte a aparecer compras e consiga andar.
Luiz, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas. Agora eu deixo o espaço aberto, se você quiser deixar uma mensagem para o nosso amigo produtor, fica à vontade.
Agradeço mais uma vez a oportunidade de conversar, bater esse papo com vocês. E digo para o produtor que ele continue trabalhando dessa forma profissional, que ele está fazendo o agronegócio brasileiro crescer, desenvolver. Utilizem os instrumentos financeiros que existem para minimizar um pouco o risco dessas oscilações. E desejo muito sucesso nesse ano.
Obrigada, Luiz. Deixo aqui o convite aberto para você participar mais vezes aqui com Notícias Agrícolas.
Estou à disposição. Um grande abraço.
Abraço. Bom, essa foi a nossa entrevista com o Luiz, ele é analista de café. Como você tem acompanhado, a gente citou bastante o coronavírus, que é essa doença que chegou na China. A gente ainda não tem muita informação do que se trata, de como que vão, como que vai paralisar toda essa situação. Eu trago os números aqui, os mortos já são 106 mortos confirmados e a gente já tem a doença em 17 países. O café ontem ele acompanhou as demais commodities, que registrou baixas expressivas devido a essa aversão ao risco que o mercado tem por conta do coronavírus. Então foi isso que o Luiz deixou para a gente. A gente tem que continuar acompanhando. A Bolsa de Nova York hoje ela está operando de maneira técnica, a gente tem movimentações mínimas, tanto de alta quanto de baixa, mas a gente destaca que a gente continua acompanhando o coronavírus para saber como é que o agronegócio, o mercado financeiro global vai suportar, vai agir diante desse cenário que está preocupando não só a China, o Brasil e todos esses outros países que já estão infectados com o caso. Eu agradeço sua participação. Em breve nós estamos de volta com a nossa programação.